Olá, pessoal, dando sequência então à nossa disciplina de Sistemas de Informação e Comunicação no Setor Público, vamos para a última unidade. Né? Na primeira unidade a gente trabalhou os conceitos básicos, na segunda unidade trabalhamos as tecnologias e sistemas de gestão integrada, e agora vamos então tentar, de uma maneira objetiva e prática, entender, juntar a gestão estratégica e sistemas de informação. Como esses sistemas de informação podem nos dar suporte para a gestão estratégica. E nesse universo, nós elencamos três filosofias básicas, conceitos básicos: a gestão do conhecimento, o balance scorecard e o alinhamento estratégico. Nós iremos estar discutindo nessas três linhas sobre como integrar a gestão estratégica e o sistema de informação. A gestão do conhecimento, ela assume uma importância muito grande nos nossos dias atuais pela necessidade que a organização tem de reter esse conhecimento. As coisas mudam muito, as coisas evoluem muito rapidamente no nosso dia a dia. As pessoas não entram mais e ficam durante muito tempo nas organizações, mesmo no serviço público ocorre uma volatilidade. A gente precisa, cada vez mais, reter o conhecimento para formar novas pessoas, para ajudar na tomada de decisão, para ajudar, a empresa a construir novas estratégias. Então, a gestão do conhecimento, ela é uma disciplina, é uma área em que cada vez mais se torna imprescindível para as organizações de excelência e as organizações que querem crescer e que precisam enfrentar os desafios do nosso dia a dia, do nosso tempo. Então, nesse conceito, nessa linha, então, os sistemas de informação são fundamentais para dar sustentação à gestão do conhecimento. O conhecimento, então vamos falar um pouquinho do conhecimento. O conhecimento ele pode ser tácito ou explícito, né? O conhecimento tácito é aquele pessoal, informal, né? É aquele que está com a gente, é inerente a gente. A gente tem aquele conhecimento e está com a gente, é interno a gente. Quando eu falo do conhecimento explícito, é aquele que eu manifesto, que eu consigo ensinar uma pessoa, né? Eu faço um determinado. Resolvo, faço uma determinada tarefa. Aquele conhecimento meu ali é tácito. Quando eu vou externalizar esse conhecimento, quando eu vou falar para alguém, quando eu manifesto, quando eu vou treinar um funcionário, ou eu desenho ele, ou eu conto, ou eu escrevo, né? Ou eu ilustro como eu resolvo aquele problema, como eu faço aquela tarefa, eu tornei aquele meu conhecimento que era tácito, transformei ele num conhecimento explícito. O grande desafio é como a gente retém esse conhecimento na organização. Daí que entram os desafios da gestão do conhecimento, né? Num ponto de vista organizacional, à medida que os antigos funcionários vão aposentando, ou que as pessoas mudam de secretaria, ou mudam de setor, ou mudam de ministério, ou até mesmo saem do serviço público, elas levam consigo todo aquele conhecimento tácito. E muitas vezes esse conhecimento tácito é difícil de explicitá-lo, é difícil de colocá-lo para fora. Então a gente precisa desenvolver sistemas, estratégias para quê? Para que a gente retenha esse conhecimento em sistemas de informação, sistemas de gestão do conhecimento, para que quando essas pessoas aposentem, quando essas pessoas deixem o serviço público ou mudem de secretaria, de prefeitura, de departamento, de ministério, aquele conhecimento não vá embora com aquela pessoa, que aquele conhecimento possa estar retido na organização, no setor e disponível aos outros colaboradores, aos outros servidores. Não só para que eles possam fazer uso no dia a dia da execução das suas tarefas, mas também para que a gente possa formar os novos servidores que vão chegando e que vão entrando no serviço público. Essa é a principal desafio da gestão do conhecimento. E para isso a gente faz uso dos sistemas de informação, né? Agora, como é que eu consigo fazer com que esse conhecimento seja explicitado? O conhecimento, aí para isso existem os engenheiros do conhecimento, os engenheiros do conhecimento, então, eles modelam esse conhecimento tácito, trazendo ele, embutindo ele nos sistemas, né? E é assim que a gente, então, vai retendo esse conhecimento. Agora, uma coisa é fato, né? Na gestão do conhecimento, a gente aprende que a melhor maneira do conhecimento circular, do conhecimento vir para fora, é criar interações, né? A interação é que faz com que o conhecimento flua, que o conhecimento circule. Daí então as redes sociais, as listas de assinatura, né? As comunidades são ferramentas tecnológicas que facilitam a interação virtual e, consequentemente, que o conhecimento flua. Então, umas boas ferramentas de gestão do conhecimento que a gente tem são as comunidades, as redes sociais, né? Os softwares de colaboração, né? Projeto. Vou desenvolver um projeto de implantação de um projeto no meu ministério, na minha prefeitura. O que eu posso ajudar para fazer com que o conhecimento flua, circule e que a gente possa reter esse conhecimento para a execução de projetos futuros e para a formação de novos servidores? Está aí um grande problema da uma aplicação da gestão do conhecimento. Para isso a gente pode usar softwares de colaboração, a gente pode estar usando comunidades virtuais, redes sociais, para que esse conhecimento possa estar interagindo, fluindo e que, de certa forma, a gente está retendo isso nas bases de dados. Está aí um exemplo bem prático, da aplicação da gestão do conhecimento e de como a gente pode estar trabalhando isso no nosso INPE. E aí eu trago novamente aquela figura para vocês, que é um exemplo que eu apresentei lá atrás foi: quanto mais conhecimento eu embutir nos sistemas de informação, melhor a qualidade da informação que ele me presta. Então lembra que lá atrás eu contei aquela história, na unidade 1 eu contei aquela história de que o céu estava claro, era junho, vento sul, tinha sol, temperatura de 15 graus. Eu entrei com esses dados no sistema e ele me deu um relatório que era o seguinte: Florianópolis, céu claro, vento sul, temperatura de 15 graus. Qual foi a decisão que eu tomei? Vocês lembram lá da unidade 1? Qual foi? Saí de manga de camisa. No segundo momento, cheguei lá embaixo, o que estava fazendo? Um frio danado, passei frio. Da segunda vez, olhei o céu claro, olhei lá fora, tinha vento, inverno, falei, não vai fazer frio. Desci, tem sol, não está frio. Desci, cheguei lá fora, como é que estava? Morri de frio. A minha experiência foi me trazendo conhecimento. Da terceira vez que eu olhei, céu claro, 15 graus, inverno, o que eu pensei? Vou levar casaco, porque eu estou na região sul. A experiência me trouxe o conhecimento de que, na região sul, mesmo com céu a pino, sol claro, céu claro e sol a pino, faz frio. Então, leva casaco. Lembra dessa história? Está aí na tela, como é que eu fiz com o sistema? Embuti esse meu conhecimento numa regra, que é: se for inverno, tiver céu claro, for na região sul, tiver vento sul, temperatura for menor que tantos graus, leve casaco e cuidado com a friagem. Botei isso no sistema, quando ele tive as entradas, ele processou e me gerou o seguinte relatório. Em Floripa, no dia 25 de junho de 2010, é inverno, às 10 horas e 17 minutos, com uma temperatura de 15 graus, com sol claro, com sol, céu claro e com vento sul. Aconselho vocês a levarem um casaco e evitarem friagem. Olha, vê a qualidade desse relatório, a diferença para o outro. Esse relatório tem muito mais qualidade e já me dá a tomada de decisão. Já me manda levar o casaco e cuidar com a friagem. Qual é a diferença desse relatório para o outro? É porque eu consegui externalizar o meu conhecimento e embutir no sistema. Deixei esse conhecimento retido. Com essa aplicação, com esse tipo de sistema agora, visto que eu gerenciei o conhecimento meu, embuti no sistema, eu agora posso ser um novo jovem, um estudante novo que chegar a Florianópolis e usar esse sistema, ele mesmo conhecendo a região sul, não tendo conhecimento, não tendo experiência, ele vai chegar ao mesmo nível de tomada de decisão que eu, que era um gerente mais experiente. Ele vai levar o casaco e evitar a friagem. Perceberam? A partir desse exemplo, você transporta isso para dentro da sua secretaria, para dentro do seu ministério, para dentro da sua prefeitura. Quanto mais conhecimento eu embutir nos sistemas, quanto mais eu conseguir pegar o conhecimento dos meus colaboradores e externalizar esse conhecimento em formato de regras, de programas, melhora a qualidade da informação, melhora a qualidade dos relatórios, consequentemente eu retive esse conhecimento na administração pública, consequentemente servidores menos experientes vão chegar ao mesmo nível de tomada de decisão que um gerente mais experiente. Está aí a aplicação de gestão do conhecimento, espero que vocês tenham gostado desse exemplo e que vocês possam então levar esse exemplo para dentro da gestão de vocês, ok? E aí agora vem uma seguinte pergunta: quanto que vale esse capital, quanto que vale esse conhecimento? Né? As empresas que têm grandes bases de conhecimento, ela tem um valor, o valor dela é muito maior do que uma que não tem conhecimento retido em nenhuma base. Aquela empresa que tem o conhecimento está apenas na cabeça dos funcionários, o valor dela O valor dessa empresa é muito menor do que aquela empresa que tem o conhecimento armazenado nas bases de conhecimento dentro da organização, nas bases de dados. Mas que valor é esse? Valor. É valor de mercado, valor de venda. Então, daí que surge então o conceito de capital, né? Capital intelectual da organização. O capital intelectual é caracterizado pela tentativa de avaliar os recursos intangíveis da empresa, ou seja, bens que não estão disponíveis fisicamente na empresa. Quando a gente avalia uma empresa do conhecimento, se eu chegar hoje numa empresa e avaliar ela, uma empresa de consultoria, se eu for lá avaliar por ela, ela não tem valor nenhum. O que tem nessa empresa de consultoria? Ah, ela tem um computador, tem 10 computadores, tem uma sala, tem um software, um servidor. Que valor tem isso? Nenhum. Agora eu pego lá uma empresa, vou avaliar uma empresa do conhecimento e ela tem 10 computadores, um servidor, tem mesa, cadeira, mas ela tem uma base de conhecimento histórica aí, de conhecimento de todos os consultores dela nos últimos 10 anos. De como eles resolviam os problemas, de como eles geravam soluções, de como eles implantaram os projetos. Qual a empresa que vale mais? Aquela que tem as duas têm os mesmos 10 computadores. Só que uma tem uma base de conhecimento que armazena todo o conhecimento da organização nos últimos anos, nos últimos 10 anos, e uma que não tem nada. Então, essa empresa que tem a base de conhecimento, o valor dela é muito superior ao valor daquela que não tem a base de conhecimento. Com esse exemplo aí, espero que vocês tenham entendido a diferença, o que significa capital intelectual de uma empresa. Quer dizer, essa base de conhecimento é algo intangível num primeiro momento, porque estava apenas na cabeça. O conhecimento era tácito. A partir do momento que eu externalizei esse conhecimento e armazenei em bases, retive esse conhecimento, o valor do capital intelectual dessa organização subiu. E aí a gente tem vários tipos de capital. Capital financeiro, esse vocês já sabem, quanto que os ativos que a empresa tem, né, são tangíveis. E aí a gente tem uma empresa, o valor de mercado da empresa pode ser também a soma do capital financeiro mais a soma do capital intelectual. E aí a gente tem nesse capital intelectual, capital estrutural e capital humano, né? E o capital de clientes, capital organizacional, capital de inovação e capital de processo. Essa soma de bens intangíveis vão me dar o valor de mercado de uma organização. Tá bom? Espero que vocês tenham, então, tenha ajudado vocês a compreender aí esses conceitos na área de gestão do conhecimento e de capital intelectual. Vamos lá, vamos partir agora então para o Balance Scorecard, né? O Balance Scorecard é uma sistemática de medir a eficácia das estratégias organizacionais, né? Essa estratégia que mede a eficácia ou a ineficácia em tempo real. O Balance Scorecard depende de um sistema de informação porque ele precisa medir a eficácia, ele mede a eficácia da organização em tempo real. Para que isso se ocorra, eu preciso de um bom sistema de informação embaixo, provendo informações para as ferramentas de Balance Scorecard, para que ela possa, então, fazer essa medição, essa análise, essa inferência sobre a eficácia das organizações. Então, você veja, se a gestão do conhecimento, por sua vez, depende de um bom sistema de informação, né, para reter o conhecimento, para difundir o conhecimento, para permitir que o conhecimento flua, o Balance Scorecard também depende de um bom sistema de informação, um sistema que esteja integrado de gestão, que tenha todas as informações da empresa integradas, que possa dar uma posição única em tempo real para que a gente possa fazer uso, então, dos recursos de Balance Scorecard. O Balance Scorecard, como ferramenta, é uma ferramenta de acompanhamento e desenvolvimento estratégico, né? O Balance Scorecard ele precisa dessas informações em tempo integral porque ele faz uma avaliação formativa, quer dizer, ele vai avaliando a implementação das ações, das estratégias, das políticas e dos programas à medida que ela vai se desenrolando. Ela não é uma avaliação somativa apenas no final, ela é formativa, né? Então exige que o sistema de informação forneça esses dados de forma consistente em tempo real. Perfeito? Eu não vou me alongar em termos de Balance Scorecard, vocês têm isso, Balance Scorecard é visto também em outras disciplinas. Aqui eu estou correlacionando apenas o Balance Scorecard com os sistemas de informações, mostrando para vocês o quanto o sistema de informação é importante para uma ferramenta de Balance Scorecard, para a implantação sistemática de Balance Scorecard na gestão da administração pública. E por fim, para fechar então a nossa disciplina, né, eu trago para vocês aqui a última coisa que a gente vem para discutir é a questão do alinhamento de estratégia de negócio e estratégias de TI. Eu vou dar um exemplo para tentar simplificar para vocês entenderem o quanto importante a estratégia, os programas e as políticas da organização estarem alinhadas ao uso de TI e vice-versa. Um exemplo muito claro é o seguinte, a estratégia de negócio é definida a partir de um planejamento estratégico, onde se define então prioridades para determinadas programas de governo, por exemplo, políticas de governo. Obviamente, se determinadas políticas e programas de governo foram definidos como estratégico, a TI tem que dar sustentação para que essas políticas e esses programas e esses serviços sejam implantados, alcancem os objetivos propostos e as metas propostas. Então, por exemplo, se lá no, na parte de TI, na parte de sistemas de informações, né, se eu tenho que botar um sistema em execução, qual é o sistema que vai ter maior prioridade? É aquele sistema que dá suporte, né? Quais são as informações que eu vou trabalhar primeiro? São aquelas informações, aqueles sistemas, aquelas máquinas que dão suporte e sustentação àqueles programas e políticas que foram definidos como estratégicos, como prioritários no planejamento estratégico da administração, da gestão da organização. Perfeito? Por sua vez, eu também posso ter uma outra situação onde a TI, os sistemas de informação, definem as políticas e as estratégias a serem usadas pela organização. Então, por exemplo, a TI define que o melhor canal de comunicação com o jovem vai ser, de repente, o Facebook, vai ser uma rede social. Então, o que acontece? Toda uma política de governo que precisa se falar com o jovem, por exemplo, para os exames do Enem, então, o que a TI vai e fala assim e direciona para o Ministério da Educação, por exemplo, e fala, olha, a melhor forma de trabalhar o jovem não vai ser mandar e-mail, porque jovem não gosta, o jovem trabalha mais com as redes sociais do que o e-mail. Então, vamos fazer determinada campanha, determinada chamada para o Enem, nossa não vai ser por e-mail. A nossa chamada para o Enem vai ser via Facebook, via rede social Facebook, via rede social Orkut, via LinkedIn, enfim, não sei. Pensamos lá no Ministério do CNPq, no Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, e vamos pensar o seguinte, vamos fazer uma campanha de exportação, mas a estratégia que nós vamos usar, a TI define que é o seguinte, olha, a estratégia que nós vamos usar para atender as empresas que exportam vai ser via um portal de serviço. Então, ele definiu qual vai ser a estratégia usada pela organização, pela administração pública. Então, em determinados momentos, a estratégia, a política, o programa público define como a TI vai ser usada e muitas vezes também a TI define como determinadas políticas, processos, campanhas e estratégias serão executadas. Então, está aí o alinhamento estratégico entre TI e negócio de uma organização. Tá certo? E com isso, então, a gente fecha a nossa terceira unidade. Espero ter contribuído com vocês no alcance dos objetivos junto a essa disciplina. Espero ter facilitado para vocês e tornado para vocês mais fácil a compreensão desses conceitos. São conceitos técnicos, mas que são conceitos importantes para que a gente possa adquirir, absorver e, principalmente, a partir daquilo que a gente estudou, ter capacidade de análise, de estabelecimento de estratégias, de definição de políticas, de programas, fazendo o melhor uso das tecnologias de informação. Nós precisamos fazer uso da tecnologia da informação na administração pública, dos sistemas de informação. Não tem como a gente não fazer uso dessas ferramentas, desses sistemas, para que se a gente quiser tocar, para a gente quiser administrar, implementar, alavancar novas políticas, programas e serviços públicos ao cidadão. Muito obrigado a todos e fechamos por aqui.